seus direitos.
Segunda-feira é dia do nosso quadro Seus Direitos, em parceria com a Defensoria Pública. E o tema de hoje é sobre o chamado racismo reverso. Você já ouviu esse termo? Na última terça-feira, dia 4, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que não há injúria racial contra pessoas brancas. O entendimento se baseia no fato de que o racismo é um fenômeno estrutural que, historicamente, afeta grupos minoritários, não se aplicando aí a grupos majoritários em posições de poder. Para esclarecer esse assunto, a gente conversa agora com a defensora pública Bárbara Abreu. Bárbara, muito obrigada por ter vindo novamente à CBN Amazônia, tudo bem?
Tudo bem, a gente que agradece.
Bom dia para você. A gente começa com a primeira pergunta, Bárbara. O que o STJ decidiu exatamente sobre o chamado racismo reverso e qual foi a fundamentação jurídica para essa decisão?
Bom dia a todos. Primeiro, para contextualizar, a gente estava diante de uma denúncia oferecida através do Ministério Público do Estado de Alagoas em relação a uma ofensa proferida por uma pessoa negra em face de uma vítima branca, inclusive era uma vítima europeia, um italiano. E ele utilizou para ofender essa vítima italiana questões relacionadas à raça, ou seja, o ofendeu utilizando a questão da cor da pele. O STJ, ao se deparar com essa situação, falou que poderia existir no caso, por exemplo, uma injúria simples, mas não uma injúria racial. E por que que o STJ decidiu sobre esse assunto? É importante que a gente fale, inclusive, que utilizou-se o protocolo de julgamento com perspectiva racial do CNJ para falar que, nesse caso, não se poderia enquadrar como injúria racial por conta do processo histórico E por conta do racismo estrutural que a sociedade brasileira vive desde o período colonial escravocrata até o dia de hoje. Então, a gente não pode esvaziar o conceito de racismo a fim de enquadrar uma injúria realizada em relação à cor da pele branca para enquadrar nesse tipo de crime. Existe, sim, um crime de ofensa de uma pessoa negra a uma pessoa branca. Contudo, isso não é racismo, isso não configura uma injúria racial, podendo configurar outro crime contra a honra.
Entendi. E qual é a diferença entre racismo e injúria racial? E por que essa distinção é importante no debate jurídico?
Para ficar um pouquinho mais claro, para a gente saber qual é a diferença, o racismo, ele ofende todo um grupo ou coletividade. Qual é um exemplo importante que a gente pode mencionar? Por exemplo, um anúncio de emprego em que é limitada as vagas a pessoas brancas. Isso, inclusive, aconteceu no Brasil. É um caso julgado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos contra o Brasil. É um caso Simone André Diniz, em que houve um anúncio para empregadas domésticas limitando as vagas a pessoas de cor branca. Já a injúria racial, ela acontece quando se atinge a dignidade de uma pessoa específica. Indivíduo. Como, por exemplo, os diversos casos que o jogador Vinícius Júnior sofreu, tanto nos estádios quanto pelas redes sociais. Então, e só que a gente precisa ressaltar também que em 2023 veio uma lei que equiparou o racismo à injúria racial. E qual é o principal impacto dessa lei? A injúria racial passou a ser um crime inafiançável, ou seja, não cabe fiança, e imprescritível, ou seja, o decurso do tempo não faz com que a vítima perca o direito de ajuizar uma denúncia, de ajuizar uma ação contra esse criminoso. E também a pena passou de 1 a 3 anos para 2 a 5 anos e multa.
O racismo é considerado um fenômeno estrutural. O que é que isso significa na prática e por que não se aplica a grupos historicamente privilegiados?
É importante que a gente mencione que em 2024 existiram 5 mil violações de racismo e injúria racial registrados no Brasil. E isso por que eu trouxe esse dado? Porque o racismo é um processo político e histórico em que grupos racialmente identificados são discriminados de forma sistemática, de modo a naturalizar e legitimar a desigualdade política, econômica e jurídica produzida ao longo do tempo. É algo que molda o consciente e inconsciente nossos indivíduos, de nós como indivíduos, e que nos atravessa em nossas subjetividades a fim de naturalizar essa prática. A gente normaliza e naturaliza, por exemplo, que pretos sejam mais encarcerados do que branco, que pretos assumem empregos menos privilegiados do que brancos, e assim a gente naturaliza um processo que já vem desde o período escravocrata até hoje e que fica incorporado em nossas instituições, e por isso que é considerado um fenômeno estrutural.
Bárbara, como essa decisão pode contribuir para o combate ao racismo no Brasil e para o fortalecimento dos direitos das populações historicamente discriminadas?
Embora não exista dúvida acerca de qual grupo pode ser vítima do racismo, em relação inclusive à vontade da lei que criou esse crime, foi necessário um reforço argumentativo para afastar qualquer concepção tendente a conceber a existência do racismo reverso. Porque o judiciário ele está refutando por completo uma tese que desconsidera todo o contexto histórico de escravidão e de marginalização da população negra no Brasil. A ofensa contra a pessoa branca não reproduz um sistema de opressão estrutural que justifique a aplicação da injúria racial, bem como essa decisão do STJ impede tentativa de banalização do conceito de racismo, apesar de ser algo que já está presente nas redes sociais, no senso comum. Através dessa decisão do Poder Judiciário, a gente dá um reforço técnico para impedir que leve em consideração esse racismo reverso que não existe.
Bárbara, nós agradecemos a sua visita aqui à CBN Amazônia e por trazer esse assunto tão importante aqui nesta manhã, né? É muito bom a gente falar sobre esses temas, debater sobre isso, é importante. E nós agradecemos novamente a sua visita aqui, tá bom?
A gente que agradece, estamos sempre à disposição.